Os desastres naturais e tecnológicos têm acontecido com maior frequência e magnitude em diversas partes do planeta. Inundações, erosão costeira, secas, furacões, terremotos e quebras de barragens estão entre os eventos que podem causar danos diversos, sejam perdas de vidas ou perdas materiais. Em 1989, foi instituído pela Assembleia das Nações Unidas o dia 13 de outubro como Dia Internacional para a Redução do Risco de Desastre. Para esta data, espera-se que haja cada vez mais a promoção de uma cultura global para aumentar a consciência sobre o risco e, consequentemente, melhorar o conhecimento sobre ameaças e vulnerabilidades globais e locais. Neste dia, é importante lembrar e agir para a redução de catástrofes. Nossa contribuição para esse dia é um episódio muito especial que traz um diálogo com o Instituto Nacional de Gestão e Redução de Riscos de Desastres de Moçambique, para uma troca de experiências sobre a gestão de risco de desastres em Moçambique, na África. Eu sou Milena Andrade, professora da Universidade Federal Rural da Amazônia, e dou as boas-vindas a todos os ouvintes do MapRisco, podcast de Geologia Ambiental. Estamos muito contentes de trazer mais conteúdo relacionado à geologia ambiental e principalmente ao tema de riscos e desastres junto a convidados nesta quinta temporada. Todo o conteúdo produzido nesse podcast faz parte do projeto de extensão Estratégias de Redução de Risco de Desastres Ambientais na Amazônia. E tu podes acompanhar as novidades e os lançamentos dos episódios nas nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter, @georriazufra. Antes de iniciar o episódio 45 com o tema Gestão de Risco de Desastres em Moçambique, eu gostaria muitíssimo de agradecer à geóloga doutora Ingrid Lima, que gentilmente fez a ponte Brasil-África. Assim como também agradecer aos senhores Higino Rodrigues, Léo Vigildo Marcos e a senhora Rita Almeida, que também puderam colaborar conosco nesse episódio a partir de sua experiência. Desejo a todos uma boa escuta. O episódio de hoje traz como convidados o senhor Higino Rodrigues, o senhor Léo Vigildo Marcos e a senhora Rita Almeida, que trabalham no Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres em Moçambique. A senhora Rita é diretora nacional de Planificação e Cooperação. O senhor Higino é arquiteto técnico do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres em Moçambique. E o senhor Léo Vigildo é engenheiro civil, diretor nacional da Divisão de Coordenação da Reconstrução por Desastre. Sejam muito bem-vindos a este canal de divulgação científica. É uma honra para nós ter vocês como representantes da gestão de riscos e desastres do continente africano aqui conosco no MapRisco, podcast de geologia ambiental, que traz como tema a gestão de risco de desastres em Moçambique. Então fiquem à vontade para dar uma palavrinha de boas-vindas.
Bem, por nosso lado é mesmo dizer que desejar boas-vindas a vocês. Estivemos aqui em Moçambique durante próximo de 30 dias com a doutora Ingrid, que nos aproximou muito mais do Brasil, e estivemos a fazer a troca de experiências e ela a dar um pouco do Brasil, ainda que seja pouco, porque o tempo era muito curto, e me pareceu ter feito muito mais, exatamente porque logo a chegada do Brasil, logo ela nos colocou em contato com a doutora, e isso vai significar aumentarmos ainda muito mais o conhecimento do que é o Brasil e como é que o Brasil faz a gestão do risco de desastre. E nós também, à nossa maneira, vamos fazendo chegar a nossa forma de fazer a gestão do risco de desastre aqui em Moçambique. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhor Gino, senhor Marcos, quer dar algumas boas-vindas aos nossos ouvintes?
Não, agradecer a oportunidade. Estamos todos abertos aqui para dar um pouco do nosso conhecimento, da nossa pobre experiência, para ajudar naquilo que for possível. Obrigado.
Muito obrigada. A gente passa então, bom, aqui no Brasil a gente teve algumas notícias, por exemplo, no começo do ano, né, de 2022, que passou uma tempestade tropical, né, causando inundações em Maputo especificamente, que afetaram, aí, de acordo com as Nações Unidas, mais de 45 mil pessoas, né? Então, eu gostaria de iniciar a nossa conversa a partir dessa questão, né? Quais são os principais desastres que ocorrem aí em Moçambique?
Bem, tal como tinha dito um pouco antes, os desastres em Moçambique, os principais são as tempestades tropicais, portanto, que podem até culminar em ciclones. Temos as cheias, as inundações, algumas delas urbanas, que até preocupam bastante por falta de infraestruturas dentro das cidades, e temos a seca. É um problema que, ainda que tenha uma progressão lenta, tem uma forma de atuação que é um pouco difícil de combater e complicado, poderá até provocar algumas perdas de vidas humanas em alguns momentos. Então, esses são, para além de outros, que entre sismos, pandemias, epidemias, que por lei, a nossa lei elenca para como sendo desastres que podem ocorrer e que ocorrem no nosso país. Mas esses três ou quatro são os principais. Portanto, as cheias, inundações, cheias, os ciclones, as tempestades e a seca.
Acho que seria legal, senhor Gino, para contextualizar um pouco, né? Vocês têm um território que estão ali na parte leste, né, na parte oriental da África. E como é que isso é distribuído assim ao longo, né, dos... Vocês são divididos em estados, né? Então, Maputo é um e tem outros, né? E como é que isso é dividido? Tem um padrão? As inundações ocorrem mais a norte ou mais a sul? Como é que tem uma distribuição, mais ou menos?
Tá certo. Ok. O nosso país, diferentemente do Brasil, nós só temos um país que não é federal. É um país único e não tem estados, tem províncias. E tem uma característica longa, que, portanto, não é, tem um formato mais comprido, tem maior comprimento em relação à largura. Portanto, estende-se em cerca de 2.500, próximo de 3.000 quilômetros, portanto, mas a zona de largura, portanto, a parte do oceano para o interior, em alguns pontos não passa dos 500 quilômetros. Portanto, é mais comprido de sul a norte do que do oeste a este. O país situa-se na costa oriental do continente africano, portanto, é banhado pelo Oceano Índico. A razão dos ciclones é porque o Oceano Índico tem uma característica de ter um canal quente, portanto, chama-se canal quente das águas quentes do canal do Moçambique. Portanto, é um canal que, por sua característica natural, as águas são sempre quentes. E no período quente, essas águas aquecem ainda mais e isso provoca um fenômeno que é de tempestades tropicais. Por ano, nós somos visitados no mínimo por 2 a 3 tempestades, 2 a 3 tempestades que até podem evoluir para ciclones. Há anos que chegam a ter 4 a 5. Portanto, é uma coisa que é mesmo constante. E as inundações, a razão disso é porque nós somos atravessados pelo quarto maior rio da África, que é o rio Zambeze, onde ficam uma das duas maiores barragens da África, portanto, o Caribe e o Cahora Bassa. Portanto, esse rio, a parte jusante das barragens, ele tem uma característica de planície. Não é muito difícil, sempre que houver alguma descarga nessas barragens, não propositada, mas porque é necessário, porque há vezes que é preciso criar uma capacidade de encaixe, essas águas inundam e saem do leito dos rios e provocam estragos nos campos agrícolas, nas populações que vivem nas beiras dos rios. Então, este é que tem sido o problema. Para além deste rio Zambeze, ainda tem mais uns 4 rios com alguma dimensão, com alguma que também provocam problemas por onde passam. Infelizmente, eu diria infelizmente, porque ao longo desses rios temos aglomerados populacionais que até em alguns casos são cidades. É o caso de uma cidade que está na zona centro, como Cuba, que é banhado que é praticamente cortado por um rio, um dos rios importantes. É constante que esse rio, ao transbordar, atinja populações. Portanto, essa é uma das características do país, é por isso que é vítima demais desse tipo de cheias e inundações. Portanto, por falta de infraestruturação, portanto, de barragens, de controle de água nesses 4 rios, à exceção do Zambeze, que tem 2 barragens, os outros rios nem todos têm infraestruturas de contenção de água. Portanto, a água é livre quando vem e faz o estrago que faz. Esse é que é um dos grandes problemas. Então, mais ou menos é por exemplo. Agora, quanto aos ciclones, como eu disse, está na costa. Nós temos alguma felicidade de ter a Madagascar como um escudo, como uma defesa. Moçambique fica mesmo ao lado de Madagascar, então todos os ciclones tropicais que se formam no interior, lá para o alto mar, cortam Madagascar, mas alguns deles são amortizados no território de Madagascar, mas aqueles que ultrapassam e entram no canal quente ganham força exatamente porque o canal, o oceano desse canal quente, que se chama esse canal quente das águas de Moçambique, é quente demais e normalmente as tempestades ganham força nessa parte. E quando ganham força, ao entrar em Moçambique, são muito mais violentos. É o caso do ciclone, dos 2 ciclones que entraram em 2019, na zona de centro, portanto, cidade da Beira, e na zona norte, lá para a província de Cabo Delgado, o Idai e o Kennedy, respectivamente.
Muito obrigada, senhor Gino, por trazer um pouco dessa contextualização e territorialização também do seu país. E eu acho que a gente pode passar agora um pouco para outro tema, que são os instrumentos de gestão que a gente tem, trazendo um pouco desse conhecimento de vocês do Instituto de Gestão de Risco de Desastres. E aqui no país a gente tem uma lei, que é a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, que é uma lei que foi promulgada aí em 2012, E justamente no artigo 3º ela traz quais são as ações que essa política ela tem que nortear, que são a prevenção, a mitigação, a preparação, a resposta e a recuperação, que são voltadas à proteção e defesa civil, mas que a gente da academia, aqui das universidades, acaba também utilizando muito para desenvolver nossos estudos, Então, aí eu te passo a palavra e peço para que tu possas falar um pouquinho como é que é feita essa gestão de risco aí em Moçambique, Qual que é a lei que é norteadora da gestão de risco aí para vocês?
Nós temos um quadro legal sobre gestão do risco de desastres. A lei MAE chama-se Lei de Gestão e Redução do Risco de Desastres. Portanto, é a lei, o número é 10/2020. Portanto, foi mesmo feita em 2020. Essa lei tem a particularidade de ter, para além desses desastres que eu mencionei aqui, ter incluído também as epidemias e pandemias, portanto, que era para poder ser muito mais abrangente. Depois da lei, na nossa estrutura legislativa aqui, depois de uma lei, há regulamentos. Os regulamentos praticamente funcionam para dar dar a parte executiva de uma lei. Portanto, as leis foram foi feito já um regulamento sobre essa lei e ainda poderão vir a ser feitos mais, dentre eles, o regulamento para a resiliência urbana, vai, é mesmo por essa lei. E temos a política, a estratégia de gestão de deslocados internos, porque a parte os deslocados são parte da consequência dos desastres. Então foi preciso criar uma política para gerir deslocados e também em conformidade com instrumentos internacionais de gestão de deslocados. Para além desse, temos o plano diretor de gestão de risco de desastres, que vai de 2017. Tivemos o primeiro, que terminava em 2016, e agora tem um que começou em 2017 para até 2030. Propositadamente vai até 2030 para coincidir com os objetivos de desenvolvimento sustentável, portanto, e o quadro de Sendai. Portanto, como tudo, este período é um período que vai ser executado em simultâneo. E provavelmente, em próximo ano, poderá ter uma avaliação intermédia desse plano diretor para ver se, como é que vai ser. E depois, ainda temos o quadro de indicadores para gestão e redução dos riscos de desastres. São parte desses instrumentos que são base para a gestão de risco de desastre. Tem umas leis paralelas que, ainda que atuem em tabela, mas também influenciam. Por exemplo, a lei de terra, a lei de gestão de... a lei de ordenamento territorial, também atuam como instrumentos para auxiliar na gestão do risco. E a estratégia tem? Exatamente. Ainda tem uma estratégia nacional da adaptação a mudanças climáticas. Portanto, são esses instrumentos que são importantes, logo que me vem à memória agora, são instrumentos mais. Mas existem um pouco mais alguns regulamentos de reassentamento que atuam também para esse, que concorrem para a gestão do risco de desastres.
Bem completo, né? Abrange temas super atuais, né? Agendas internacionais também. Muito interessante saber e ver caminhando nesse sentido, né? Que contribui bastante com a gestão de risco. De repente, não sei se o senhor Marcos quer contribuir com algum tema específico, né, na parte daí de reconstrução. Qual que seria o instrumento mais importante? Como é que ele é aplicado? Né? Falar um pouco para nós, por favor.
Os instrumentos são basicamente os que o meu colega referiu, mas também usamos os regulamentos de construção, que são os básicos. Os regulamentos básicos das estruturas de bem construir, que nós estamos a usar, que são do Ministério das Obras Públicas e Habitação. Basicamente é isso. Usamos a lei do ordenamento territorial para a questão do atalhoamento, organização dos plots e organização dos bairros e evitar que as populações façam assentamentos humanos em locais de risco de desastres. Isso é básico. A própria lei de gestão de risco de desastres acautela e penaliza sobremaneira as pessoas que façam construção em locais de risco de desastres.
Obrigada, senhor Marcos, senhor Gino. Acho que vai bem adiante na nossa próxima pergunta, né, que é justamente como é que é abordada essa questão do ordenamento territorial vinculado à questão dos desastres e quais são as principais medidas de prevenção que são tomadas, né, pela população, porque às vezes elas mesmo também constroem de uma determinada forma. Aqui, por exemplo, a gente tem que em áreas que inundam lentamente, as pessoas geralmente constroem suas casas em palafitas, que são aquelas casas de madeira que tem a sua fundação, não é bem uma fundação, né? Elas são construídas altas, porque elas já estão ali na zona costeira, por exemplo, por conta da maré, né? E em áreas também de planície, de inundação, que a água sobe e depois desce, dependendo do período do ano. Então, elas já constroem suas casas altas, que já é também uma medida aí de adaptação, né? Que a população tomou algum tempo. Mas o governo também constrói medidas físicas, estruturais, né? Então, como é que é essa questão? Como é que funciona aí para vocês em Moçambique?
Para aqui em Moçambique, existem programas de educação, educação das pessoas, das comunidades, das pessoas, para, primeiro, para, em alguns momentos, aquilo que se diz como aprender a viver com as cheias. Uma das medidas seria essas, de construção de algumas habitações com alguma suspensão em relação ao solo, para em caso das inundações não atingirem alturas, se forem inundações abaixo de um metro, não podem não atingir as casas. Mas, para o nosso caso, essas construções se revelam um bocado complicadas para a nossa população, por uma questão simples. O tipo de material de construção que nós utilizamos aqui e o preço, o custo de construção, vamos saber, tem complicado as populações para tentarem cumprir essas regras. Um dia vão, acreditamos nós que acabarão chegando lá, acabará se chegando lá, de saber construir no sentido de aprender a viver com cheiro. Neste momento é um bocado difícil, porque por causa dessas condições financeiras. Uma das maneiras, uma das coisas é que nós não temos, diria, madeira abundante em termos de, não em quantidade, mas o preço é desfavorável para a população. E as nossas florestas, não aquelas, como eu diria, a floresta comum não oferece madeira com algum perfil adequado para fazer esse tipo de construções. A nossa madeira não é reta, não é. É preciso um trabalho muito árduo mesmo para transformar a madeira numa madeira com uma qualidade suficiente para fazer bem as casas. As casas de construção popular com esse tipo de uso de madeira não tem, não pode, não podem ser suportadas em suspensão, porque não é difícil, seria muito difícil nas condições moçambicanas. Uma das medidas que temos adotado aqui é que, na medida possível, nos casos em que não há escassez de terra, é deslocar as populações para zonas não longínquas, mas aquelas que já oferecem menos perigo. Portanto, quando já a cota é suficientemente segura, pelo menos para inundações de um nível não de 10 anos, não de 20 anos, aí já é por aí onde nós aconselhamos para que as pessoas se fixem. E como elas normalmente gostam, acabam indo, fixam-se nas zonas baixas por causa da prática de agricultura, porque as zonas baixas, vamos saber que eu penso que em todo o mundo, oferecem uma fertilidade maior. Nós aconselhamos para que façam esse trabalho de agricultura nas zonas baixas, mas as casas definitivas estejam em zonas seguras, portanto, um pouco alto. Essa tem sido a política, ainda que não se exclua a construção resiliente, a construção com essa suspensão, mas os custos normalmente não favorecem bastante.
Eu fiquei curiosa para saber qual que é o material predominante. É alvenaria, tijolo, é outro tipo de material? Você mencionou que a madeira geralmente não é muito utilizada, né? Quando é utilizada, não é o melhor material. Fiquei curiosa para saber qual que é o material predominante das construções.
Do que eu vejo pelo mundo, eu não chamo, eu chamo madeira. A madeira, na verdade, usa-se aqui, mas é que ela aparece como estaca simples, portanto, cortada em bruto no, na floresta e sem tratamento nenhum, portanto, alisamento nem nada, é aplicado no, na construção da palhota, da, da casa tradicional. Então, é, é muito difícil que, é, garantir grande resiliência no, no, é, numa construção utilizando esse tipo de material lenhoso. Portanto, é, chama-se madeira, mas é madeira bruta, não tem, não, não passou de um tratamento qualquer, né? Nem planagem, nada. E, portanto, é, é mais por aí, é por aí que não é, não é, não é que não é possível, mas não é seguro fazer casas suspensas com esse tipo de material lenhoso. Por tanto, mais que por causa do, da oferta dessa madeira, nem toda ela é do mesmo tipo, no, ou, dependendo do que a pessoa encontra no, nas florestas, é o, é o que utiliza. Então, essa é, é, é a casa que é no comum, aqui, no, no lado rural. Mas também está a pouco em pouco aumentando a utilização do adobe. Agora, a utilização do adobe, para o nosso caso, mostra-se é, algum, algum problema para, para a nossa população e para nós, os gestores de desastres, porque é, as populações utilizam o adobe sem tratamento prévio, portanto, fazem blocos brutos de adobe sem queimar, sem, sem estabilizar, e aplicam, ainda fazem a ligação das, dos blocos de adobe por adobe também. Quando há chuvas, normalmente a base das casas é atingida pelas chuvas e o adobe, como sabemos, ele derrete e as paredes caem. Muitas vezes isso, isso tem dado em acidentes fatais para as nossas populações. É, só para dar um exemplo, ano passado, das 63 pessoas que morreram por vítimas de desastres, 53 foram mortas pelas paredes das suas próprias casas. Portanto, 53 dessas pessoas morreram porque estavam dentro da casa e as casas caíram porque são de construção em adobe. Esse é um problema que nós, como INGT, até estamos a fazer algumas investigações para tentar fazer uma educação de construção resiliente para as populações, principalmente na zona centro do país.
Muito bom. Obrigada, senhor Gino, por essas informações. A gente está indo já para o finalzinho aqui. É, a gente fala muito da Agenda 2030, né? O senhor já mencionou que o plano diretor ele foi pensado é, justamente pensando nos ODS, o ODS 11, o 13, que tem bastante conexão em desastres, né? Como é que, dando rapidamente assim, sua opinião, como é que o senhor vê esse tema, né, dos ODS dentro da gestão de riscos aí de Moçambique?
Bem, de facto, como disse um pouco antes, o país está, persegue, entre aspas, as ODS. Portanto, nós estamos agora a tentar fazer, está em curso, mais ou menos em forma embrionária, o regulamento para resiliência urbana. É mais virado em um regulamento sobre aquela lei, a lei, essa lei de gestão de desastres. Esse regulamento visa, essencialmente, dar algumas diretrizes legais de como as infraestruturas urbanas devem ser feitas para serem resilientes. Portanto, é no sentido de cumprir com os objetivos de desenvolvimento sustentável. Portanto, esse é um dos caminhos. E também temos a estratégia de adaptação a mudanças climáticas. Essa é uma estratégia que já foi aprovada há alguns anos e o país está a seguir. Portanto, há uma série de ações, de movimentos que são levados a cabo para fazer com que, de facto, a questão do clima diminua-se todos os efeitos. Ainda que o país não seja tão poluente por excelência, mas é vítima. É uma das maiores vítimas por essa parte do clima. Então, nem por isso não deixa de perseguir os objetivos do desenvolvimento sustentável e por aí mesmo tem um ministério específico, que é o Ministério da Terra e Ambiente. Trata de questões ambientais e estão lá a ter umas direções específicas para tratar de seguir com rigor os objetivos de desenvolvimento sustentável.
Obrigada, senhor Gino. Vou dar boas-vindas aqui à senhora Rita, né, que acabou de ingressar.
Obrigada. Boa tarde.
Boa tarde. A gente está indo aqui para os minutos finais, né? E muito obrigada, agradeço a todos que puderam participar, compartilhar um pouco da trajetória, né? Dos conhecimentos, da experiência aí com os nossos ouvintes, com o público aqui que está no Brasil nos escutando ou em qualquer outro lugar do mundo que fale português, né? Porque a gente está na língua portuguesa. E se você quiser deixar uma mensagem final, né, para nós, para os ouvintes, todos, né, presentes aqui, o senhor Marcos, a senhora Rita, o senhor Eugênio, fiquem à vontade dentro desse tema, né, de gestão de risco. Agradeço mais uma vez, é uma honra tê-los todos aqui. Muito obrigada.
Obrigada. Bom, primeiro queria pedir desculpas pelo atraso aqui na entrada. Tive um constrangimento, mas acompanhei as respostas que foram dadas pelo meu colega Gino por e-mail e penso que, pronto, se tiver sido nessa linha da abordagem, penso que estamos alinhados. Apenas reforçar a questão dos ODS, tanto se tiver ficado apenas aquela informação que está ali, talvez partilhar que realmente nós, a Moçambique, tanto temos seguido a matriz dos ODS, tem uma monitoria regular, e nós, como INGD, o caso concreto do Objetivo 11, temos uma atenção especial sobre a integração da gestão do risco, tanto nos planos locais. Então, é-nos solicitado para dizermos até que ponto é que, como INGD, estamos a monitorar a integração, tanto da gestão do risco de desastres nos planos setoriais, isso mesmo para a redução tanto da vulnerabilidade, tanto a redução dos riscos, por aí em diante. Na componente 13, tanto que é a questão do reforço da resiliência e adaptação às mudanças climáticas, aqui neste ponto, como INGD, também temos uma grande responsabilidade, tanto que é garantir a coordenação de todo um processo de gestão do risco e gestão também de emergências, por formas é que haja redução de perdas humanas, redução também de pessoas afetadas, deslocadas, por aí em diante. Portanto, são destas grandes responsabilidades que nós temos e que, tanto no período exato do reporte, daquilo que são tanto o cumprimento dos indicadores, o INGD tem esta responsabilidade. Portanto, apenas só queria reforçar esta componente que vi ali por e-mail. Portanto, e muito obrigada.
Obrigada, Rita. Obrigada por ter estado conosco aqui no finzinho. A gente tem 2 minutinhos. Quem quiser se despedir?
Para mim, é só dizer obrigado por ter participado dessa oportunidade única, das poucas. Aliás, é para fazer conhecer um bocado daquilo que o país faz, ainda que não seja muito, mas pelo menos fica conhecido pelos falantes da língua portuguesa. Muito obrigado.
Senhor Marcos, quer se despedir?
Não, é só agradecer a oportunidade de poder interagir convosco E acho que devemos ter mais oportunidades para discutirmos esses assuntos que são muito importantes para os nossos países. Muito obrigado.